Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Episódio 98, The King of Fighters 98. The King of Fighters 98 foi lançado em julho de 1998 para os arcades e nos consoles Neo Geo no mesmo ano, e a partir de 99 para PlayStation 1 e Dreamcast. Esse jogo é um Dream Match, como foi nomeado alguns dos subtítulos de seus lançamentos. O que significa é que se trata de uma edição em que são reunidos quase que todos os lutadores dos jogos anteriores. The King of Fighters 98 não tem enredo, ele foi concluído no seu antecessor, que era a saga do vilão Orochi. Por conta disso, esse level secreto é um apanhado de coisas relacionadas a essa franquia, tendo essa edição do 98 como base. The King of Fighters é uma série de jogos de luta que possui duas principais características. Um crossover de personagens dos títulos da empresa SNK, mesmo alguns deles não tendo origem como lutadores. E segundo, que o combate não era um boneco contra outro, mas sim trio contra trio. O primeiro jogo foi o The King of Fighters 94, e nele havia uma limitação desses times, porque o jogador só poderia escolher o trio em conjunto, não podia formar uma combinação diferente, como acabou se tornando a partir do próximo título. Cada trio representava um país, apesar de poucos realmente se encaixarem com a nacionalidade dos personagens, mas ajudava no fator de trazer cenários variados ao redor do mundo. Em relação ao gameplay, o KOF 94 trouxe uma combinação de elementos das séries Fatal Fury e Art of Fighting. Então já tínhamos os especiais, que podiam ser utilizados ao encher uma barra no canto inferior da tela. Ela era preenchida quando o jogador levava ataques ou os bloqueava, mas havia um modo de encher manualmente por um comando, o qual deixava o personagem vulnerável. Quando o jogador ficava com um quarto da barra de vida, ela começava a piscar, surgindo a chance de usar esses especiais de forma livre, e com a energia carregada, era possível executar um especial bem mais devastador. Esse esquema de jogo seguiu para as suas sequências e passou a ser conhecido como Extra, sendo uma das opções de gameplay a partir do The King of Fighters 97, onde foi introduzido o outro modo, que é o Advanced. O esquema de encher as barras se alterou, não havendo a possibilidade de carregá-las manualmente. A principal diferença aqui é que o jogador pode armazenar 3 barras cheias, e até mais, conforme os outros lutadores do trio entram em combate. Usando um especial, uma das barras cheias é gasta. O jogador também a usa para fazer o personagem chegar no modo Max, que ele vai ficar brilhando, indicando que o seu ataque e defesa vão aumentar num período de tempo, e nesses instantes é possível executar um super especial, não havendo mais o requisito de estar com a vida baixa. No linguajar informal, a gente usa uma barra para estourar e nisso gasta outra para usar o mortal melhorado. O modo extra passou a ser associado a uma postura de luta mais defensiva e o Advanced a uma mais agressiva. Uma mudança que ocorre entre esses dois modos é a maneira que a esquiva ocorre. No Advanced, a esquiva é uma rolagem do personagem para frente e para trás, isso já presente no 96. Enquanto isso, no extra, o boneco faz uma animação de desvio, mas se mantendo na mesma posição. Um outro ponto importante para fechar essa parte de gameplay é que The King of Fighters 96 introduziu também um bloqueio. Ele é fundamental para auxiliar no cancelamento das animações do oponente. Às vezes você está defendendo um especial do adversário que é uma sequência de golpes, logicamente isso reduz a perda da barra de vida, porém na prática é um dano elevado, né? Algo que pode ser evitado dominando o uso desse bloqueio. Encerrando o resumo dessa parte mais burocrática, vou seguir a narrativa falando sobre os personagens. Abordarei a origem, curiosidades quando conveniente e, de forma geral, como esse fator de crossover é um grande responsável pela série The King of Fighters ser tão cativante. Para tentar concentrar melhor a questão do enredo, eu vou trocar a ordem de apresentação de alguns trios, ok? Então vamos lá. A franquia é formada por algumas eras. O 97 encerra a primeira delas, o arco de história que é a Saga Orochi. No caso, o 98 veio para nos entregar um apanhado geral da série. Um produto desprendido de um enredo para refinar todas as características de gameplay até então, trazendo quase todos os personagens. Inclusive os que foram mortos durante essa saga. Mais até que isso, o The King of Fighters 98 adicionou versões alternativas de alguns lutadores, baseado em outros títulos. Nessa primeira parte da franquia, os protagonistas fazem parte do time do Japão, também conhecido como o Trio de Heróis. Eles estão juntos por serem os três primeiros colocados de uma seletiva para representar o país. Kyoko Sanagi é o principal personagem de The King of Fighters, criado para ser o protagonista, uma força além dessa ideia de mesclar o Fatal Fury com o Art of Fighting. O Kyo utiliza o poder das chamas, e sua família é uma das três responsáveis por selar a entidade que é o Orochi. Para completar o trio, Benimaru é um personagem com poderes elétricos, e o Goro Daimon é um lutador de judô. Esse é o time que derrota o organizador dos torneios, 94 e 95, que é o vilão Rugal. Temos o time Fatal Fury, formado pelo Terry Bogard, protagonista dessa série, e na minha visão, o personagem mais icônico da SNK, tanto é que ele é o representante de The King of Fighters no Smash Bros. Junto com o Terry temos o Andy, que é o seu irmão, e mais o Joe, que é o lutador de Muay Thai. Os três são os protagonistas dessa série, cujo nome do torneio de sua história se chama King of Fighters, que é organizado pelo vilão Geese Howard. O Fatal Fury trouxe uma gameplay que os bonecos alternavam em pistas no cenário. Teve a introdução do Desperate Move no 2, que é o ataque especial que se tornou comum em jogos de luta. O Fatal Fury 3 é meu favorito da série. Joguei muito no Sega Saturn. Eu fui apresentado aos títulos da SNK por ele, e a partir disso eu passei a amar. E não aconteceu só pela qualidade técnica, mas o nível de cuidado com muitos detalhes que se estende para o The King of Fighters. Eu posso afirmar que o principal destaque dessa série são os personagens. O quanto que eles são carismáticos, como que exalam suas diferentes personalidades nas roupas que usam, nos trejeitos, animações, as falas dos golpes, as comemorações e as trilhas sonoras. Pegando o The King of Fighters como um todo, diria que com certeza é a série de jogos de luta que conta com um elenco que mais tem um carinho. Outra qualidade que também descobri no Fatal Fury 3 era a ideia de o cenário mudar a cada round, algo que me deixava maluco quando criança. Essa característica também está presente em The King of Fighters. O time que representa a Art of Fighting aqui no KOF 98 é formado pelo Ryo Sakazaki, protagonista dessa série, a sua irmã Yuri e seu amigo Robert Garcia. Os três representam o estilo de luta Kyokugenyu, e o Ryo é descrito como uma fusão do Ryu e Ken do Street Fighter. Essa curiosidade é tão nítida que a Capcom deu o troco criando o personagem Dan, que aí já seria uma fusão do Ryo e do Robert, uma forma de zoar a SNK. Mas tirando isso de lado, o Art of Fighting é uma série de jogos de luta que tem o seu prestígio. O 3 eu acho um negócio maravilhoso. E sendo assim, esses personagens se tornaram maiores que simples historinhas de plágio ou qualquer coisa do tipo. O próximo trio surgiu da franquia Ikari Warriors, que já não é um jogo de luta, mas sim um título de ação, de correr e atirar com uma vista de cima da fase. O time é formado por Ralph e Clark, personagens que surgiram do Ikari Warriors. O Ralph é um porradeiro, tem um especial mais absurdo de The King of Fighters, que é o socão que pode tirar a vida toda do adversário. O Clark é um lutador focado em técnicas de agarrar o oponente. Junto com os dois, tinha um Raider, o comandante, que ficou presente no 94 e 95, e a partir do jogo seguinte, a sua filha adotiva, Leona, ficou no seu lugar. Ela é a minha personagem favorita de The King of Fighters, não só pelo seu estilo de combate, mas por contar com um enredo de fundo interessante, que a torna bem relevante nesse primeiro arco. Leona possui o sangue de Orochi, e nos eventos do 97 ela se transforma, um fenômeno conhecido oficialmente como o estágio Riot of Blood. Ela fica hostil entrando em um modo Berserk, com seu cabelo mudando de azul para vermelho. Essa situação é revertida com a ajuda de Ralph e Clark, porém o medo dessa maldição faz parte dos conflitos internos da Leona no decorrer da série. O próximo time vem do jogo de arcade Psycho Soldier, cujos principais personagens são Athena Asamiya e Kensou. Outro que completa esse trio é o Shin, o velhinho que luta bêbado. A personagem principal aqui também está presente em um jogo anterior ao Psycho Soldier, que é simplesmente chamado de Athena. Ela tem uma característica especial aqui em The King of Fighters, que é o fato de que a cada título ela tem um design diferente. Athena é uma reencarnação da deusa grega, vivendo no Japão nos tempos contemporâneos. Tem uma carreira como idol, enquanto participa das edições dos torneios de The King of Fighters. Em toda a série existe um trio das mulheres, nomeado dessa forma, Woman's Team. Na edição de 98, o time conta com a Mai de Fatal Fury, a King do Art of Fighting, elas que costumam estar presentes nesse trio em vários jogos da série, e somadas duas tem a Shizuru Kagura, que surgiu no KOF 96 como subchefe. Ela faz parte de uma das três famílias responsáveis por selar o Orochi. O time da Coreia é formado pelo lutador de Taekwondo, o Kim, um dos meus personagens favoritos de jogar. Ele tem um projeto de reabilitar criminosos e seus dois parceiros fazem parte disso. O Shang, que é um grandão com bola de ferro, e o Choi, que é um baixinho parecido com o Fred Krueger. Tem um trio introduzido no The King of Fighters 97, que é o time Fora da Lei, composto por personagens de Fatal Fury. A Blue Mary é uma detetive que havia entrado no torneio meio infiltrada para investigar o que estava rolando ali. O Billy Kane é o braço direito do Gizzy. Para completar, temos o Yamazaki, que é um piradão da cabeça. Surgiu como subchefe no Fatal Fury 3. Tem-se a revelação de que ele possui o sangue do Orochi, mas não tá nem ligando pra isso. Um dos motivos que justifica o fato do Yamazaki nunca ter entrado no estado que a Leona teve é por ele já ser insano por natureza mesmo. O próximo trio é o dos Estados Unidos, que havia aparecido só no The King of Fighters 94. São personagens criados para representar estereótipos de esporte do país. O Luke Glauber, que é o do basquete, o Brian Butler, que é o futebol americano, e o Heavy D, que aí sim estamos falando de uma arte marcial, né, representa o boxe. Consequentemente, ele é o personagem mais interessante desses três, que nunca mais retornaram à série. Como havia dito, o The King of Fighters 98 é um Dream Match, título que reúne os lutadores podendo desconsiderar a coerência do enredo. Dito isso, há o time dos mestres composto pelo pai do Kyo, o Saisyu Kusanagi, que depois de ter a sua mente controlada pelo vilão Rugal, entrou em reclusão após o KOF 95. Temos o Takuma Sakazaki, o pai do Ryo e da Yuri, fazia parte do time do Art of Fighting até o 95, mas depois voltaria a fazer parte de novo várias vezes. Fechando o trio, temos o Raiden, comandante do time Ikari. Um fato curioso é que mesmo quando ele não é um personagem jogável, acaba fazendo parte dos enredos dos jogos da franquia. Temos um trio que vem do The King of Fighters 96, o Iori, a Maturi e a Vice. O Iori é um dos principais personagens da série, sendo o favorito de muita gente, tanto pela gameplay quanto pela sua personalidade e envolvimento com a trama. A família do Iori também faz parte daquelas que selaram o Orochi. Ao longo dos séculos, a família que passou a ser conhecida como Yagami se tornou rival dos Kusanagi, e, consequentemente, o Iori atua como o principal rival do Kyo. Devido a uma série de situações, sobretudo de acusação de trairagem dos Kusanagi, os Yagami fazem um pacto com o Orochi para ganhar mais poder. Uma das consequências disso é a mudança da cor dos cabelos desse clã, quanto também das chamas que se tornaram violetas, um pouco mais puxada ao roxo no visual dos jogos. O Iori surgiu no The King of Fighters 95, fazendo o trio com Billy Kane, já mencionado, e o Eiji Kizaragi, que é um ninja do Art of Fighting. No final dessa edição do torneio, o Iori deu uma surra nos seus dois companheiros, que leva a eventos da formação do trio do KOF 96, que é o mesmo que se repete aqui no 98. Maturi e Vice eram as secretárias do Rugal. Na verdade, elas são seguidoras do Orochi. Numa hierarquia de poderes, elas estão abaixo do personagem Goinz, que é o chefe do The King of Fighters 96. Quando ele precisou da ajuda delas para enfrentar o Kyo, o Iori e a Shizuru, a Maturi e a Vice o traíram, porque elas acreditavam que o herdeiro dos Yagami seria a melhor forma de acordar o Orochi. Só que o Iori se descontrolou, por causa da sua herança do pacto, e acabou matando as duas. Tanto é que no The King of Fighters 97 ele não tem um time, e nesse jogo possui a sua versão tomada pela maldição de seu sangue, tal qual acontece com Leona. Aqui é a oportunidade de introduzir o último trio, que apareceu pela primeira vez nos eventos do 97, equipe formada por Yashiro, Shermie e Chris. Eles se revelam como três dos intitulados Quatro Reis Celestiais de Orochi. O primeiro era o Goinz, que tinha o poder dos ventos. O Yashiro tem relação com a terra, a Shermie com a eletricidade e o Chris com o fogo. Lembrando que esse trio tem uma versão sem poderes, e esses bonecos com suas verdadeiras habilidades atuam como um personagem secreto dentro dos jogos que aparecem. No enredo, Yashiro e Shermie se sacrificam para que Orochi renasça no corpo de Chris. A entidade acaba sendo derrotada pelo trio Kyo, Iori e Shizuru, sendo selado novamente. No The King of Fighters 98, tem mais dois personagens solo. Um deles é o Shingo, super fã do Kyo, tem as poses de golpes iguais, só que sem o poder das chamas. Além disso, tem o Rugal, uma versão padrão, mais fraca, e outra na pegada da versão Omega do 95, sendo aqui o chefe do KOF 98. O jogo teve versões lançadas no futuro, que incluem outros personagens que estiveram nos jogos anteriores, como o Geese Howard, o Eiji Kizaragi, a Kasumi Todo, entre outros. Fiz um resumo bem breve da história de The King of Fighters até esse momento, que costuma ser considerado o auge da franquia. Óbvio que sei da popularidade do 2002. Até hoje dá pra encontrar fliperamas em algum boteco que tenha gente jogando. Afinal de contas, moramos no Brasil, né? A nação cofeira. Só que, apesar de uma série de coisas, sinceramente, o 98 é meu King of Fighters favorito, por ser um produto muito bem resolvido, melhor balanceado, reparando muitas coisas do 97, inclusive. O KOF 98 é um dos títulos que mais joguei na vida. Havia uma época que vinha uma turma do meu bairro jogar aqui em casa, isso na versão do PlayStation 1. Posso ser bem franco ao dizer que estamos falando de um jogo que contribuiu para formar a minha personalidade. Porque The King of Fighters 98 foi uma coisa que consolidou esse meu hábito de querer reunir pessoas para jogar, de ter um momento de lazer com os amigos, de usar jogos como uma ferramenta para agregar pessoas diferentes. Como havia dito, conheci os títulos da SNK pelo Fatal Fury 3. Quando conheci The King of Fighters pelo 97, me encantei com tudo. Com a proposta de 3 contra 3, o carisma dos personagens, o enredo, os golpes especiais e tudo mais. Nessa mesma época, joguei o 96, 98 e 99, pois eram os que tinham para o PlayStation 1. A partir disso, toda a oportunidade que tive de jogar os outros, tentava a todo custo zerá-los. Nisso, do 2000 até o 2003, tenho história de jogá-los em arcades diferentes, seja na minha cidade ou até nas viagens que fazia nas férias. Então, diante de todo esse testemunho emocional, descrição bem sintética desse elenco de personagens que amo tanto, não tinha como deixar de fazer um level secreto sobre The King of Fighters. Apesar da dificuldade de ajustar esse formato de podcast de maneira interessante para esse gênero de jogos, não teria como esse programa ser diferente disso que compartilhei, porque era uma chance que tinha de homenagear essa série como um todo.